sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Na apresentação está convosco João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 13.630, 15.720 e depois das 18 às 18h30 estamos também no ar em 1.530, portanto em onda média, mas continuamos em onda curta, 13.630, 15.720. Na internet estamos em www.voaportugues.com e para os ouvintes que nos quiserem contactar no WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584. Como sempre, Angola Fala Só, programa de diálogo com os ouvintes e com um convidado. Hoje temos uma convidada, Arlete Sanguma, ela é professora de saúde e é também membro da Comissão Deliberativa da Casa CE, a terceira maior força política de Angola no Parlamento. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver rapidamente as notícias a esta hora. Os advogados dos 7 membros dos Serviços de Informações de Angola, condenados a pesadas penas de prisão pelo assassinato dos ativistas Isaías Kassul e Alves Camulinga, recorreram da sentença de ontem do Tribunal Provincial de Luanda. As penas variam dos 14 a 17 anos de prisão e agora aguardam a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Entre os condenados encontram-se António Manuel Gamboa Vieira Lopes, que era chefe dos Serviços de Inteligência de Luanda e que foi condenado a 17 anos de prisão. Por outro lado, os advogados dos ativistas assassinados preparam uma queixa-crime contra o tenente-general José Pérez Afonso, mais conhecido por General Filó, que apontado no julgamento por ter sido o autor moral dos assassinatos. O balanço mais recente das chuvas em Benguela indicam que o número de mortos se eleva a 12, outras 7 pessoas estão dadas como desaparecidas. Em Lisboa, o dirigente da UNITA, Isaías Samacuva, disse que vai ser anunciado dentro de 2 semanas a data do congresso do seu partido. Samacuva recusou-se a dizer se será de novo candidato à presidência da UNITA. O copiloto da companhia aérea alemã Germanwings, que fez deliberadamente o seu avião despenhar-se nos Alpes franceses, matando as 150 pessoas a bordo, escondeu dos seus chefes o facto de que se encontrava doente. Numa busca a 2 residências de Andreas Lubitz, de 27 anos de idade, os investigadores encontraram pedidos de baixa médica já preenchidos, mas que foram deitados para o lixo. Um dos pedidos dizia respeito ao dia em que o avião se despenhou. Entidades oficiais disseram que foram também encontrados documentos médicos indicando que Lubitz se encontrava doente e que estava a submeter-se ao tratamento adequado. Não revelaram do que é que ele padecia. A imprensa germânica afirma que ele sofria de depressão. O exército da Nigéria anunciou ter tomado a cidade de Gwoza, uma das últimas regiões do nordeste da Nigéria, até agora controlado pelo grupo radical Boko Haram. Isto há pouco tempo das eleições. O atual presidente Goodluck Jonathan e o seu partido, o PDP, no poder há vários anos, enfrentam uma nova força política liderada pelo antigo membro do governo militar, Muhammadu Buhari. Militantes da Al-Shabaab reivindicaram responsabilidade por um ataque contra um hotel na capital somali, Mogadishu, que causou a morte de pelo menos 5 pessoas.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Temos connosco hoje a Arlete Sanguma. Ela é membro da Comissão Deliberativa da Casa CE, a terceira maior força política parlamentar do país. É também professora de saúde. Arlete Sanguma, está-me a ouvir?
Estou sim.
Ah, está a chegar muito bem.
Olha, Deus está.
Olha, eu quero lhe agradecer, começar por lhe agradecer imenso o facto de estar aqui no programa Angola Fala Só. Este, como você sabe, é o mês de março, que é o mês internacional da mulher, por assim dizer, e nós temos procurado todo este mês de março, ter apenas mulheres convidadas e parece que conseguimos. E porque é sempre difícil, principalmente você vai ver a nível, portanto, dos ouvintes, é muito difícil que mulheres telefonem ou queiram participar. De qualquer maneira, muito obrigado por estar aqui. E antes de eu a lançar, por assim dizer, aos ouvintes, Arlete Sanguma, como membro da Casa CIE, eu queria lhe perguntar qual a sua reação a esta condenação pelo Tribunal Provincial de Luanda, do diretor dos Serviços de Inteligência de Luanda e de vários outros membros dos Serviços de Inteligência, a pesadas penas de prisão. Surpreendeu-a esta decisão do Tribunal?
Não me surpreendeu de tanto assim, porque há um tempo que estamos à espera da decisão e da solução deste caso. Uhum. É um caso que chocou a sociedade angolana e isso prova que os direitos humanos em Angola ainda é um assunto a que se deve dar mais atenção. Uhum. O assassinato de Camarinho e Cassul e a terceira pessoa, ultimamente Ganga, são simplesmente a gota d'água de abusos cometidos uhum. por todo o país. Uhum. Por isso, a pena que foi dada para mim, pessoalmente, sendo membro da casa, seria a pena máxima.
Uhum. Pronto, obrigado. Olha, tenho-lhe a dizer que é a primeira reação que nós obtemos aqui, vá lá, de uma figura ligada a um partido angolano. Nós, nas próximas edições da Voz da América, contamos ter mais. Mas, Arlete Sanguma, eu vou-lhe já passar aos ouvintes, depois talvez mais tarde possamos falar um pouco, se nenhum dos ouvintes trouxer isso, sobre a situação da mulher. Mas para já vamos para Benguela, para o ouvinte Ventura Canganjo. Senhor Canganjo, está-me a ouvir?
Estou, sim.
Senhor Canganjo, olha, tem que falar um bocadinho mais alto, parece que está a chegar um bocadinho fraco. Você está na cidade de Benguela?
Não, eu estou no município do Caimbambo, isso é na província de Benguela.
Ah, está bem. Não, é que eu lhe ia perguntar como é que estava a situação aí na cidade de Benguela, onde choveu muito. De qualquer maneira, pronto, Sr. Canganjo, o microfone é seu. Se tiver uma pergunta para Arlete Sanguma, faça favor.
Ok, muito obrigado. Eu primeiro saúdo o Sr. João Santa Rita.
Muito obrigado.
E saúdo a senhora Arlete Sanguma.
Sim, obrigado.
Boa noite. Senhora professora, eu tenho aqui três perguntas. A primeira pergunta é sobre os direitos humanos, sendo advogado ou sendo a professora, como que você vê, no seu ponto de vista, sobre o senhor Rui Marques, como o defensor dos direitos humanos, ser julgado e os tais generais que foram citados por ele não são julgados? Como é que vai ser crítica e autocrítica neste julgamento?
Eu gostaria que repetisse porque estou a ouvir um bocadinho mal.
Olha, eu posso servir de intermediário aqui. A primeira pergunta dele é sobre o que é que você pensa do julgamento do jornalista e ativista Rafael Marques, que está a ser julgado por difamar alegadamente 7 generais. E porque o que é que você acha desses 7 generais que levaram Rafael Marques a tribunal? Continua o senhor Canganjo.
Ok. A segunda pergunta é, sendo a professora, a senhora, como é que vê a situação das localidades deste país, muitas localidades mesmo, município, comunas, sem escolas de formação pedagógica ou profissional? Mas quando chega aos concursos, só pede a formação pedagógica para a educação e formação profissional. Alguns ainda pedem 4 ou 3 anos de experiência. E como que a pessoa vem da escola, já tem 3 ou 4 anos de experiência, vai trabalhar? Agora, essa escola, como é que ele vai concorrer e na localidade onde vive não tem escola de formação pedagógica ou profissional? A terceira é, sendo político, como se vê a intolerância política neste país, que até os deputados deixam daquele, sejam agredidos pelos militantes de outro partido, mas quando chega na rádio, não se fala, fala-se só daquilo que saí do partido no poder, até vimos que eu aqui na área onde vivo, mesmo para ir trazer o produto nos sinistrados, porque o produto recolhido para todos, é meter as camisolas para ser apresentado como só esses que aparecem e são entrevistados. Essas são as minhas três perguntas para a senhora Arlete Sangumba.
Muito obrigado, senhor Canganjo. Arlete Sangumba, são três perguntas. Faça favor.
Para mim, a primeira.
Sim.
Essa do julgamento do jornalista Rafael Marques.
Sim.
Apanhei a segunda, que ele fala da falta de escola de formação.
Exatamente.
Mas que quando há concursos públicos, eles pedem uma experiência de 5 anos, 6 anos de...
Sim, sim.
Yeah. E a terceira é que eu não entendi.
A terceira é sobre como é que se você acha que há intolerância política... E ele fala...
Se acho que há intolerância política...
Sim, como é que você vê a questão da intolerância política? E ele mencionou que recentemente houve agressões a deputados e que isso nem sequer é mencionado nas rádios oficiais.
Ok. Senhor Canganjo, está-me a ouvir?
Senhor Canganjo, está em linha? Senhor Canganjo? Senhor Canganjo? Ah, sim, ainda está em linha, sim.
Não, senhor Canganjo...
Sim.
Alô?
Alô? Alô? Sim.
Olha, está me ouvindo bem?
Ah, estou até ouvindo, doutora.
Olha, eu sou dona Arleta, eu sou doutora. Olha, seu Canganjo, o caso do jornalista
Rafael Marques,
que choca também com os direitos humanos, ele está sendo julgado num tribunal fechado. Praticamente nós cá de fora não sabemos o que se passa lá dentro, o que é que se passou e como é que está sendo, como é que ele está sendo julgado. Então, nesta altura nós temos que aguardar um veredicto final para depois podermos tirar as nossas conclusões do que se passou com o jornalista.
Ok. Ok. Tá,
agora,
amigo,
a segunda pergunta é que a questão das escolas de formação. Realmente é uma situação que atravessamos em Angola. Precisamos de escolas a partir do ensino primário, a partir do ensino de base, nós precisamos de escolas e sobretudo nós precisamos de escolas técnica, escola de formação técnica, de técnicos médios. Só assim é que poderemos cobrar o trabalho eficiente, não é? Realmente é contraproducente o indivíduo que sai da escola, logo que sai da escola, procura pelo primeiro emprego e depara-se com a exigência de experiência. Eu às vezes vejo em jornais em que pedem experiência de 10 anos, 15 anos. Isso não é possível em nenhuma parte do mundo. Mas nós deparamos com essa situação.
E agora a terceira pergunta sobre a intolerância política?
A intolerância política, isto é um assunto que o Estado tem que ver. Por exemplo, nas Lundas, o que aconteceu nas Lundas com a delegação da UNITA, isso é inconcebível. Não é próprio nessa era, no nosso tempo, em que nós estamos a evoluir para uma democracia, e que haja intolerância política a esse nível. Só que fiz o seu candidato, não sei se foi... Você que possibilita fazer as perguntas do seu Canganjo.
Vamos, olha, eu creio que sim, Arlete Sangumba. Ventura Canganjo, muito obrigado pelas suas perguntas. Ele estava a falar de Benguela. Eu já tenho outros ouvintes em linha e vou para o senhor Rosário Cândida. Olha, Arlete Sangumba, Antes de continuarmos, não se preocupe em saber se os ouvintes estão a ouvi-la. Nós garantimos que eles estão a ouvir. Se eles não estiverem a ouvir, nós dizemos que eles não estão a ouvir.
Portanto, ok, muito obrigado.
Ok, vamos então para o Cuito. Diga? Sim, vamos para o Cuito, para o Bié, para o Rosário. Sim, para o senhor Rosário Cândida. Senhor Rosário, está-me a ouvir?
Rosário
Cândida. Cândida.
Estou a ouvir. Boa tarde, Angola, fala só.
Boa tarde, senhor Rosário Cândida, faça favor.
Eu tenho aqui as questões para colocar para a doutora. A primeira questão é como vê a democracia no país? Fala que nosso país é um país democrático. Então, queria saber como é que vê o estado da democracia no nosso país.
Boa pergunta.
Depois, a outra questão, já estamos na época de praticamente pré-campanha, vemos o MPLA ativo, a UNITA ativa. A questão é, por que a Casa C está nesta letargia? E a outra questão, ligada ainda às eleições, será que a Casa C estará em condições para vencer as eleições em 2017 ou, pelo menos, conquistar mais lugares?
Pronto.
E a terceira questão...
Sim, diga. Se tiver mais uma, diga.
A terceira questão, por que a oposição se cala quando a polícia reprime os manifestantes? Há muitas manifestações e nós vemos a oposição praticamente calada quando se reprime os manifestantes.
Pronto, obrigado, Sr. Cândida. Era o Sr. Cândido Cuito Bié. Arlete Sanguma, percebeu as perguntas?
Eu percebi bem a primeira. Como vejo a democracia no nosso país?
Sim, qual é o estado da democracia?
A segunda, a letargia da Casa CE.
Sim. E a terceira?
Nós estamos a avançar.
A terceira era se você acha que a Casa tem condições de vencer eleições ou de aumentar os lugares no Parlamento nas próximas eleições. E depois a última era sobre, diz o ouvinte, que quando há repressão policial sobre manifestações, a oposição fica calada.
Mas é assim, a oposição... Eu vou começar pela primeira.
Exato.
A democracia, em relação à democracia, eu queria dizer ao senhor Rosário que esta situação que todos angolanos, falamos de democracia, é algo novo para nós, não é? É algo novo, mas nós falamos de democracia, queremos evoluir para um país democrático, é possível no nosso país. Só é preciso que as pessoas tenham vontade. É preciso que tenhamos vontade e que não se tente de... Que não se vê tanto de certa parte.
Uhum.
Nós temos a questão da democracia só espalmada no papel, mas de facto, não se vive, ainda não se vê, não se sente que Angola está realmente a evoluir para um país democrático. Isto é uma luta, um trabalho que todos nós devemos enfrentar para ver se conseguimos conseguimos realmente que Angola seja um país democrático.
Uhum.
E a segunda pergunta, a letrazia da Casa CE. Eu, como membro da Casa CE, digo que não existe letrazia na Casa CE. Nós temos estado a trabalhar, estamos a trabalhar, e eu tenho confiança no trabalho que se está a fazer, tenho confiança nos dirigentes da Casa CE, e que nós não conseguimos mostrar os nossos trabalhos através da televisão, da TPA.
Uhum.
É a questão da democracia. É a questão da democracia e monopolização do
da informação, né?
Monopolização dos órgãos de informação. Agora, a terceira pergunta é que se nós da Casa CE pensamos em ganhar ou temos perspectivas de ganhar ou de aumentarmos o número de deputados no Parlamento. O objetivo de qualquer partido de oposição é ganhar as eleições. Nós estamos a trabalhar e vamos trabalhar para ganharmos as eleições no próximo feito eleitoral, que será em 2017. Obrigada.
E depois a última era sobre se havia, se há silêncio da oposição sobre as votações.
Mas sim, há um certo silêncio, sim, porque não é possível. Eu penso que todos nós sabemos que existem repressões, não temos direito à manifestação, não há nada disso. Por isso é que é muito difícil, em certos casos, a oposição levantar-se para tomar uma posição firme sobre as atitudes que nós temos assistido.
Olha, Arlete Sangumbeu, antes de passar ao próximo ouvinte, tenho aqui uma pergunta de um ouvinte do Facebook relacionado com isto, de certa maneira. É o ouvinte Vicente Sui Generis, que diz que...
Vicente quê?
Vicente Sui Generis.
Olha, não está, são nomes.
Bem, ele quer saber se você, caso a Casa CE ganhe as eleições em 2017, quais são as suas ambições políticas?
Caso a CE ganhe as eleições em 2017...
Sim, quais são as suas...
As minhas ambições?
Sim, exatamente.
As minhas ambições?
Exatamente.
As minhas ambições são melhorar a saúde,
uh-huh.
A educação, saúde, educação e mulheres.
Uh-huh.
A situação das mulheres no seu todo,
sim.
No geral.
Mas olha... Arlete Sangumbeu, eu creio que o ouvinte, não sei, estou a ler a pergunta, é no Facebook, eu creio que ele, a intenção dele era perguntar se você tem ambições de ter cargos, vá lá, governamentais.
isso é muito pessoal.
Sim, sim, está bem.
Isso é muito pessoal, isso fica cá comigo.
Está bem. Então, olha, então vamos para o Mochico. Para o ouvinte Otmar Xavier. Senhor Xavier, está-me a ouvir?
Estou, pronto, estou.
Faça favor.
Na escuta.
Faça favor, senhor Xavier.
Ok, então, boa tarde ou boa noite.
Boa tarde.
Senhor jornalista e boa tarde à nossa convidada que é Arlete Sangumba, não sei quem é lá.
Sangumba.
Okay. Sangumba. Sangumba.
Sangumba, ok. Eu tenho... Bem, a outra já foi dita, pela parte da educação.
Sim.
Mas também vou até lá. A primeira é, há dias houve, a parte do governo, nesses dias houve a celebração, portanto, da água internacional, que é o Dia Internacional da Água.
Sim.
Ok, no sítio por onde que eu me encontro, é um sítio por onde que a pessoa, para apanhar água, graças a Deus, esse tempo de chuvas, sim, a gente apanha água. Mas quando chegar o nosso tempo seco, é precisamente andar quilômetros, mais que quilômetros, com baldes e bidões. Bom, por que que o governo não faz aquilo que, no tempo colonial, aqui no Kangonga, estou no Kangonga, o governo português aqui metia sempre água, mas hoje em dia estamos no meio de dois rios, um é Munhango e o outro é Pungo, no meio de dois rios, mas a água aqui é escassa. Outra pergunta, os antigos combatentes, quanto à parte dos antigos combatentes, ok, a pessoa mete os seus documentos com 60 anos, 63 anos, faz os documentos passam durante 2, 3 anos, nunca mais saem. Depois obrigam para abrir a conta bancária, mas passa mais 8 ou 6 meses, não sai. Muitos, que eu estou aqui com eles, estão lamentando. Outra pergunta é a parte dos docentes. Há certos que se dizem que são professores, são docentes, felizes, infelizmente, expressam mal a língua portuguesa. Mas esse docente, será que conseguirá ensinar o meu filho ou aquele para amanhã ser alguém ou então não? São estas três perguntas.
Ah, muito obrigado. Era o senhor Otmar Xavier. Ele falava-nos do Moxico. Arlete Sangumba, duas perguntas são...
Sim.
Podemos dizer que são duas perguntas, vá lá, a ver com as atividades do governo.
A primeira apanhei é a falta de água.
A falta de água, sim. Ele disse que no tempo colonial, onde ele estava, havia água, agora não há água.
Sim.
E a segunda pergunta era sobre a questão, que é uma questão que eu tenho-lhe a dizer, que vem aqui sempre ao de cima, em todos os programas da Voz da América, que é o problema dos antigos combatentes. Ele diz que são... Entregam documentos, 2-3 anos ficam à espera de respostas, não há nada. E o terceiro é uma pergunta também pertinente que acaba muito, e você, como professora, pode responder talvez melhor que todos, que é a questão do nível dos professores. Portanto, ele diz que muitos dos professores que há hoje em dia não falam sequer bem o português, como é que eles podem estar a ensinar? Não sei se quer responder.
Nível dos professores. Professores. Vou começar por responder a primeira.
Sim.
O Sr. Xavier tem muita razão, e todos nós temos razão, quando nós levantamos o problema da falta de água. Eu conheço, e já estive na região aí, Candonga, onde o Sr. Xavier se encontra. Mas o Sr. Xavier quer excesso de água por todo o país. Na capital não há água. Em todos os pontos não há água. Não sei como é que nós podemos justificar isso, porque nós temos muitos rios. Temos muitos rios em Angola. Nós temos rios por todo o país. Mas a falta de água é um grito de toda a gente.
Uhum.
E nós sabemos que há vida. Água, sem água nós não podemos viver. Mas, infelizmente, o senhor Xavier encontra-se numa zona em que abastece-se de água da chuva. Eu imagino quando não chove, como é que resolvem o problema da água, como é que conseguem sobreviver. Eu penso que é uma das grandes preocupações que o governo deve ter hoje para continuar com a campanha de água para todos. A campanha de água para todos, que seja mesmo para todos.
Uhum. Agora, quanto
que seja uma campanha real.
Uhum.
Agora, sobre os antigos combatentes. Nós, os antigos combatentes e os desmobilizados, estão a atravessar a mesma situação. Nós, eu louvo uma pessoa de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que começou, ou que abriu esta fase, ou naquela fase em que nos inscrevemos todos como antigos combatentes e desmobilizados.
Sim.
Mas que o processo parece que está muito moroso. Parece que dá a entender que, assim, que o processo parou. Nós gostaríamos, eu também gostaria, que se retomasse o processo, desse ênfase ao processo, com mais força, mais celeridade, para se fechar esse capítulo. Fecha-se o capítulo, nessa altura abre-se uma outra página.
Uhum. E agora, quanto
aos professores.
Desculpe interromper, Arlete Sangumba, estamos a chegar ao topo da hora e eu vou ter que fazer uma interrupção breve. Mas antes disso, eu queria
deixa-me só um instante.
Sim.
Falar do nível dos professores.
Exatamente.
Eu, logo no princípio, falei do ensino. Do estabelecimento de um ensino primário eficiente e de qualidade, que é capaz de absorver todas as crianças da idade escolar. E um ensino secundário que tem um papel de qualidade no ingresso nas universidades. E um sistema de bolsa de estudo que promova os melhores no quadro do sistema obrigatório. Daí sairão os bons professores, conforme o nosso... O camarada Xavier acabou de dizer, professores que falam bem português vão sair a partir deste...
Arlete Sangumba, olha, podemos continuar a falar sobre isso já, mas para já eu vou ter que fazer uma interrupção para recordar que a partir das 18 estamos a transmitir em 1530 em onda média, Continuamos em 13.630, 15.720 e no WhatsApp o nosso número é 1908-652-4584. Esta é a Voz da América, a transmitir de Washington. Este é o Angola Fala Só. Entramos agora na segunda meia hora. Hoje a nossa convidada é Arlete Sangumba. Ela é da Comissão Deliberativa da Casa CE. É também professora. Ela é formada na área de saúde. Antes de continuarmos, vamos ver aqui brevemente duas ou três notícias. E vamos começar em Cabinda. Os advogados do presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados, Arão Tempo, detido pelos órgãos de defesa e segurança, fizeram entrar nesta quinta-feira um requerimento de habeas corpus exigindo a libertação do advogado detido por alegado crime contra a segurança do Estado. Do telefone temos o José Manuel em Cabinda.
Os advogados alegam que o requerimento é uma expressão jurídica constitucionalmente consagrada para proteger o advogado Arão Tempo, que viu a sua liberdade infringida, pois consideram que a sua detenção foi manifestamente ilegal, porquanto viola de forma flagrante o artigo 63 da Constituição da República. No momento da detenção, referem os advogados, não lhe foi exibido qualquer mandado de prisão ou detenção emitido por autoridade competente nos termos da lei, com a agravante de não ter sido efetuada em flagrante delito. 14 dias depois da sua detenção, nenhuma coisa se alterou. A instrução que se requereu, segundo os advogados da defesa, não trouxe nada de novo. Daí a sua indignação pela manutenção da prisão do presidente do Conselho Provincial de Cabinda da Ordem dos Advogados por se basear em elementos infundados. Recorde-se que o presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Angola, Dr. Arão Tempo, foi detido no dia 14 de março na fronteira de Massabi, município de Kakongo, em Cabinda, quando se dirigia para a vizinha República do Congo Brazzaville para tratamento médico. Desde a sua detenção, nenhuma autoridade pública em Cabinda fez qualquer pronunciamento sobre as razões da sua detenção. Nas mesmas condições, encontra-se igualmente o ativista dos direitos humanos e membro da sociedade civil cabindense, Marcos Mavungo, detido pelas autoridades por ter organizado uma marcha para protestar contra a violação dos direitos fundamentais e da má governação em Cabinda. O seu processo voltou igualmente para a instrução, após o tribunal não ter encontrado elementos suficientes para a sua condenação. José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel, por nos manter em dia sobre o que é que se passa nessa situação. Entretanto, os advogados de 7 membros dos Serviços de Inteligência de Angola, condenados a pesadas penas de prisão pelo assassinato dos ativistas Isaías Kassoul e Alves Camulinga, recorreram da sentença de ontem do Tribunal Provincial de Luanda, queríamos dizer. As penas variam entre 14 e 17 anos de prisão. Entre os condenados encontra-se António Manuel Vieira Lopes, chefe dos Serviços de Inteligência de Luanda, que foi condenado a 17 anos de prisão. Em Benguela, o balanço das mais recentes chuvas indicam que o número de mortos se eleva a 12. Outras 7 pessoas estão dadas como desaparecidas. Vamos agora continuar com Arlete Sangumba. Já tenho vários ouvintes em linha. Arlete Sangumba, olha, antes de passarmos aos ouvintes, mais uma vez, eu tinha aqui várias perguntas a passarem-me pela cabeça que lhe queria fazer, mas pronto, eu vou falar de mulheres, sendo este o mês da mulher. Como é que você vê, desde a independência até agora, a situação da mulher melhorou em termos de representatividade, de direitos em Angola?
Melhorou, sim, não podemos dizer que não melhorou, mas nós ainda não conseguimos. Isto ainda é um processo que continua, uma luta que vai ainda levar um tempo, porque ainda não conseguimos atingir as recomendadas pela SADEC e pelas Nações Unidas.
Muito bem. Olha, então agora vamos para o Uambo, aí no centro de Angola. para o ouvinte Alfredo Mundomba. Senhor Mundomba, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou no ar.
Ah, senhor Mundomba, faça favor.
Sim, sim. A minha pergunta é a seguinte. É sobre a educação, parece que são teclados que os outros lá já bateram, mas eu também quero ainda referir mesmo à própria educação. É uma educação muito complicado. Até aqui em Angola registra-se alunos fora do sistema do ensino, outros por falta de vagas mesmo nas próprias devidas escolas, e outros por falta de professores, e outro por outro lado também é que já não existem mesmo as próprias salas de aulas. Eu também quero colocar essa como a minha primeira pergunta. Por que tantos professores formados foram aí na formação de professora, DPP, tiveram as suas formação profissional, estão com a diploma em casa, e por que a governação não coloca, não insere esses camaradas para começar a ajudar a empurrar, a desenvolver, já que o país é aquela Angola que nos anos passados sofreu já essa guerra. E falando mesmo na própria educação, também vou tocar nesses teclados e são mesmo, e tem que se falar sempre, parece que isso um dia vai criar uma explosão. Esse é dos ex-militares. Dos ex-militares, as ex-militares que também formaram-se. Eles são mesmo preparados para também ser inseridos à ação pública. Ontem, no passado, nas guerras, já perdeu todo o tempo nestas guerras, nas matas. Chega, diz que se assinou a paz de 2002, dia 4 de abril, está ali, lutou por aí e ele conseguiu uns certos certificados. São certificados de habilitação. E tem um certificado também que lhe identifica que ele foi o compatriota militar que combateu, perdeu tempo naquela altura de conflito armado em Angola. Ele tem certificados, documentos militares. Então, tem 35 anos, 40 anos para frente, tem capacidade para tal, mas não é inserido à função pública, diz que porque a idade já avançou. É naquele tempo combateu, chega nesse tempo, não ganha pensão, não é inserido na função pública, e eu quero ver como a professora que está a responder isso, civicamente, a democracia, isto, o seu ponto de vista, o que é que a senhora professora pode dizer por isso? E na política, de uma rápida aqui, passou o 13 de março, os dias passados, que a UNITA vibrou o Bailundo, vibrou o Tauambo, e aqui continua a campanha, o MPLA Partido do Trabalho, o MPLA PT, colocou uns grupos ali a romper com as bandeiras do Galo Negro. Eu queria ver numa democracia, numa Angola em que é uma Angola, em que é você que ganhou bem, fica calmo, mas é esse problema. Eu quero, para mim não tinha mais nada que lamentar, porque tem que deixar espaço para os outros, e há muitos ouvintes e outros convidados.
Pronto,
que também
muito
vão
obrigado.
Colocar as suas opiniões. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Mundomba. Ele estava-nos a falar do AMBO. Olha, Arlete Sangumba, portanto, este ouvinte diz que há professores para não sei se são professores, pessoas com certificados de ensino que estão parados, e ele levanta aqui um problema, que é esta questão do funcionalismo público, de não admitir pessoas com mais de 35 anos de idade. Ele diz que há pessoas que têm mais de 35 anos de idade, antigos combatentes, que têm certificados e não são admitidos devido à sua idade. Qual é a sua opinião?
A primeira pergunta é sobre a educação, não?
Exatamente.
Sim, mesmo. Mas o que se passa, na maioria das vezes o que se passa é que os professores não conseguem ir para os locais onde são enviados porque não encontram condições absolutamente nenhumas. E nenhum ser humano consegue viver sem condições, sem pelo menos uma casa,
sem
recursos, sem nada. Então, é por isso que depois há locais também, ele diz bem, que não existem escolas. Há crianças fora do sistema de ensino. É esta luta, é este combate que nós temos de enfrentar todos para ver se o nosso governo consegue melhorar as condições de ensino, da educação e da saúde.
Uhum.
Uhum. Agora, a segunda pergunta, ele disse que...
Era a idade dos funcionários, que são pessoas com mais de 35 anos que têm...
A idade de indivíduos com mais de 35 anos sem emprego.
Exatamente.
Mas eu penso que isso é uma questão que tem que ser discutida, porque são indivíduos que ficaram, foram para a tropa aos 18 anos, e muitos foram antes de fazerem 18 anos e regressaram já com 30 e tal anos. É preciso estudar-se um sistema para se acomodar estes indivíduos.
Uhum. Muito bem, então vamos agora, olha, vamos agora para a capital, para Luanda, para o ouvinte Adelino Neto. Senhor Neto, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou.
Faça favor, senhor Neto, se quiser fazer uma pergunta.
Boa tarde. Antes de mais, gostaria de dar o meu contributo para o desenvolvimento do nosso país, que é
o mundo. Olha, então, senhor Neto, está... Está a falar à distância do telefone. Fale mais próximo.
Não.
Agora está bom. Agora está bom.
Alô?
Sim, agora está bom.
Alô?
Faça favor.
Ok. Boa tarde. Gostaria de dar o meu contributo no dia de hoje. Eu gostaria de aconselhar, né, deixar um contributo, a dizer que o Executivo, o nosso governo e os partidos da oposição têm que criar política para alocar estes tais militares, não só, porque não podemos só trabalhar com licenciados, mestres e doutores. Temos que criar política para os técnicos de base, técnicos médios, para que todo mundo possa contribuir também. Um técnico de base trabalhando pode contribuir com IRT, se ganha mais do que 34.550, pode contribuir também com IRT. É uma receita para o Estado. Então, o Estado, em suma, não alocando as pessoas, também perde dinheiro. Você vê? Então, eu acho que o Estado tem que ver essa política, já que estamos em tempo de crise, e está a aumentar os impostos dos trabalhadores, que somos nós, digamos acima daquele de dinheiro básico. Então, é mais fácil eles aumentar o número de trabalhadores, logo aumenta também as receitas fiscais para os cofres do Estado. Quer dizer, isso aqui é o meu contributo, já que entrei um pouquinho tarde na linha. Para não se perder, então, mas deixo aqui o meu contributo.
Obrigado, senhor Neto. Então vamos para a cabinda. Olha, a Arlete Sangumba, vamos para a cabinda. Creio que é o local onde você nasceu, não é? Arlete Sangumba?
Alô?
Está-me a ouvir? Arlete Sangumba?
Estou sim.
Está a ouvir.
Estou a ouvir melhor agora.
Está bem, olha, vamos para a cabinda, para o ouvinte José Maria. Eu estava a perguntar, você nasceu em cabinda, não é?
Nasci.
Pronto.
Sim.
Então vamos aqui, olha, tem lá um conterrâneo. José Maria, em cabida. Senhor José Maria, faça favor.
Muito boa tarde.
Boa tarde. Olha, senhor José Maria, tem que baixar o rádio. Está a fazer eco. Baixa o rádio.
Senhor jornalista,
tá bem?
Muito boa tarde. Estou a repetir. E boa tarde, senhor, o elemento que está indicado para a Voz da América dia de hoje.
Muito obrigado.
E a minha questão é simples, são duas questões. Nós aqui em Cabinda, a questão dos ex-militares da FLEC. E temos os processos, até que esses processos nunca foram reativados. Então, temos problema dos ex-militares que combateram, até que alguns foram no Bento Bembe e alguns ficaram no ativo. E eu pergunto à senhora interlocutor que está ali a corresponder-nos à Voz da América, quando a casa se subir no poder, qual é a preocupação que ele terá para os ex-militares? E outra questão, e nós aqui em Cabinda temos também problema de educação. Os alunos, temos muitos alunos que estão fora do sistema de ensino. Essa questão já foi já debatida, mas eu só fiz para reforçar.
Pronto. Yeah.
Essa é a minha questão, é tudo.
Muito obrigado, senhor José Maria, em cabinda. Arlete Sangumba, não sei se quer comentar. Sim. Não sei se quer comentar ou responder.
Esta questão, eu vou dizer ao senhor Simão, a questão da educação dos alunos fora do sistema de ensino,
já foi a questão posta pelo senhor.
Exatamente, exatamente. Bem, bem, ele estava só a querer reforçar, não é?
Agora, eu vou falar a FLEC. Francamente, eu penso que os desmobilizados da FLEC terão de ter o mesmo tratamento que terão os outros desmobilizados dos outros partidos. Das outras forças armadas anteriores, não é?
Exatamente, exatamente. Pronto, ficamos por aí. Vamos agora para o UIS. Creio que já tivemos no UIS, mas temos... Não, não tivemos. Vamos para o ouvinte Santo Jorge. Senhor Santo Jorge, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Faça favor.
Sim, boa noite. Boa noite para a nossa convidada e boa tarde, Voz da América.
Boa tarde, obrigado.
Sim. Doutora Arleta Sangumbe, aqui tenho duas questões a fazer um pronunciamento. Realmente são questões do âmbito social. Começo o seguinte. A primeira é relacionada com as mulheres na sociedade angolana. As mulheres na sociedade angolana não estão bem informadas sobre o período fértil da mulher. Engravidam-se à toa, mesmo com uma criança de um ano. A doutora, como mulher, é o que é preciso fazer para estancar este problema? Segundo, em Luanda, é a capital do nosso país, é a capital de Angola. Os bandidos quase têm sido o problema de todos os momentos. Sendo estes bandidos, andam armados, e será que lá em Luanda tenha-se inaugurado uma praça de armamento? Se existe uma praça de armamento, quero saber se está localizada em que município e bairro de Luanda. E se não existe, quero saber aonde encontram estas armas. Obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Santos Jorge no UIS. Olha, duas perguntas bem diferentes. Uma sobre, vá lá, a educação sexual, a engravidez precoce, e outra sobre armas. Faça favor.
Não, Vou responder sobre a primeira pergunta, sobre a gravidez precoce nas mulheres. Eu acho que no início, mesmo no início, tem havido seminários, ou tem maternidade, eu conheço bem o UIGE, tem maternidade onde as pessoas, as senhoras, devem se informar e serem aconselhadas como evitar as gravidezes fora do período normal.
Uhum. Uhum.
E agora, a segunda pergunta sobre as armas, sinceramente, não tenho nada a dizer.
Uhum. Olha, Arlete Sangoma, voltando àquela questão da gravidez, você acha que a educação sexual deve ser algo que deve ser introduzido nas escolas a partir de um certo nível, claro está? O que é que você acha disso?
Eu acho que sim, eu acho que é uma matéria que devia ser introduzida a partir mesmo do nível de base.
Uhum.
A partir da sexta classe, as pessoas tendem ter essa educação sexual, ter informação, para não haver acidentes que temos visto dentro da Angola, dentro.
Muito bem. Olha...
Agora, o problema do senhor Luís é o problema da Angola, não é só Luís. Uhum. É o problema que nós temos com as mulheres em Angola.
Muito bem. Pois. E olha, já agora, não sei, e desculpa a minha ignorância, eu não sei se na sociedade angolana, eu sei que em alguns países isso há, se há resistência por parte dos homens a que as suas mulheres ou filhas tenham, vá lá, essa educação sexual que lhes permita, portanto, evitar, portanto, ficarem grávidas. Não sei se isso é um problema aí.
Mas, pronto, depende, assim, há. Ah, mas depende das famílias. Isso não se passa com todas as famílias, não é?
Muito bem. Muito bem.
Não é um problema que nós podemos dizer que é geral. Isso varia de família para família.
Muito bem. Olha, então agora vamos para o Bié. Já tivemos no Bié, creio que vamos voltar lá para o ouvinte António Certeza. Senhor Certeza, está-me a ouvir?
Com certeza, sim.
Faça favor. De certeza que o senhor certeza está a ouvir.
Boa noite, senhor jornalista, e muito boa noite à nossa convidada, a dona Arlete.
Sim.
Ok, muito bem. Eu tenho três questões, mas serei muito breve.
Muito obrigado.
De certeza liguei ao rádio mais tarde, mas gostaria de perguntar à dona Arlete qual é a posição da Casa CE, uma vez que atinja o poder, em relação àqueles que, se calhar, já fizeram o seu médio, como técnico médio de saúde, e já vai por ali 5 anos sem ganhar pela mesma categoria. Infelizmente, eu tenho o meu colega que fizemos junto médio, já está a fazer o 5º ano, e continua a ganhar como auxiliar de enfermagem, e até aqui não há solução. Em seguida, tenho a questão da desmobilização. Eu entrei na vida militar com os meus 18 anos, fiz semi-regular, e aos 19 anos já era comando especial, e com os meus 19 anos fui ao curso de proteção de pessoas importantes, isso é guarda pessoal do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, e apanhei na perna direita no dia 12 de fevereiro de 2002. Até aqui não tenho uma desmobilização, porque cheguei tardiamente nos acolhimentos. Uhum. A outra pergunta é que eu conheço mais ou menos o que a área administrativa. Atualmente no município do Andulo, em que isso não é mentira, pode alguém mover na classe de deputado, pode ir ao município do Andulo. Os hospitais atualmente não têm medicamento porque o administrador municipal do Andulo ordena os administradores dos hospitais para mentirem. As naturezas com mais dinheiro, isso foi em 2014, as naturezas com mais dinheiro onde podia-se tirar o dinheiro para a compra de medicamentos e alimentação, ela orienta para eles mentirem que fosse a compra de medicamentos e destinado às obras. E esses medicamentos, esses dinheiros, não sabemos onde pararam e nem as próprias obras aparecem. E os hospitais hoje em dia não têm medicamentos. E há hospitais com 80 milhões de dívida, há hospitais com 23 milhões de dívida, e isso não se entende. A outra situação, o administrador municipal, não há nenhuma casa de uma menina da JMP lá, onde não conhece. Secretariar, a maior parte das meninas são amigas e namoradas. Quando é que vamos parar com esse tipo de administradores é que incentivam a prostituição e secretariar já fez divorciar um lar? E muito obrigado, era mais ou menos o que eu tive.
Muito obrigado. Olha, senhor Certeza, antes de se ir embora, eu queria-lhe só perguntar uma coisa. Você diz que foi ferido quando era guarda-costas do Dr. Savimbi, é? Senhor Certeza?
Sim, sim.
Você foi ferido quando? Quando era guarda-costas do Dr. Savimbi?
Dia 12 de fevereiro de 2002.
Sim.
Na margem direita do rio Luguebungo.
Mas estava com o Dr. Savimbi?
Tenho certeza, sim.
Foi quando ele morreu, foi?
Sim, sim.
12 dias antes da morte dele, é quando eu apanhei.
Ah, muito bem. Olha, senhora Certeza, eu vou ficar aqui com o seu número e talvez o contacte durante a semana para falar consigo, porque você com certeza que tem uma história interessante a contar, não é?
Até se desse para fazer um livro, estaria a fazer um livro.
Muito bem. Então eu vou contactá-lo durante a semana para falar consigo. Mas antes disso...
Não tenho o mesmo problema, estou
pronto.
Centreirinho.
Pronto, muito obrigado, senhor Certeza. Olha, Arlete Sangumba, desculpe lá,
este
desvio jornalista.
Não, não.
De qualquer maneira, não sei se quer comentar esta... Bem, há uma pergunta, que ele pergunta que é diretamente sobre a Casa CE. Qual é a política da Casa CE em relação a esta questão das diferenças salariais de pessoas que não sobem de categoria, embora teoricamente devessem subir de categoria?
Este é um problema do país em si, é um problema de gestão. não é correto, sabemos todos que não é correto, por isso temos de melhorar a administração do país, a gestão do país tem que ser melhorada.
Pois. Muito bem. Olha, e pronto, a desmobilização, creio que já falámos, não é?
Também, sim, já, já.
Pois ele fez acusações ao administrador do Andulo. Não vamos entrar por essa via, pronto.
Não, não.
Vamos agora para Luanda e é para o ouvinte Paulo Kalunga Júnior. Senhor Júnior, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim. Boa noite.
Boa noite. Faça favor, senhor Júnior.
Boa noite, senhora Arlete Sangumba.
Sim, boa noite.
Sim, eu tenho apenas uma questão a expor à dona Arlete. É assim, falar de saúde. Eu sou um cidadão que praticamente já estou aí com uma idade, cuja idade faz referência naquilo que está a se passar aqui no nosso país. O que me preocupa bastante é as mortes. Eu, por exemplo, vejo nos cemitérios tantas mortes, mortes, mortes. Claro que se há morte, há algo que não vai bem. É mesmo na questão... Porque se houvesse melhoria na saúde, digo que as mortes deviam ser muito poucas. Se calhar hoje, a dona Arlete se acompanhar, por exemplo, nos cemitérios, vai dar conta que há uma coisa que não vai bem. É mesmo questão de saúde. Muitas mortes, muitas perguntar na dona Arlete se o que pensam para se estancar essa situação. Há algo que não vai bem.
Muito bem.
Então é a questão que eu queria expor
muito,
a nossa...
Muito obrigado, Sr. Kalunga Júnior. Arlete Sangumba, talvez queira comentar. Sim. Esta.
Sim, falando das mortes, muitas mortes, e o que é que ele disse mais?
Ele diz que, portanto, isto que reflete, ele considera que o nível de o nível de mortalidade que ele assiste em Luanda, que não é normal, que isso se deve talvez a outros problemas de saúde, falta de assistência técnica, de assistência médica.
Esta questão das mortes dentro da cidade de Luanda, e não só, isso passa pelo... Tem que se passar por políticas para melhoramento da saúde em todo o país, não é? Temos de ter o governo, tem que ter políticas para melhorar o sistema sanitário do país.
Olha, Arlete Sangumã, eu antes de a deixar ir embora, eu queria-lhe só fazer uma pergunta para esclarecer, não só a mim, mas também talvez a muitos ouvintes. Em termos de hierarquia, o que é a Comissão Deliberativa da Casa CE?
Não, não é Comissão Deliberativa, é Conselho Deliberativo. É aquilo que se chama Comitê Central, pronto.
Ah, pronto, o Conselho Deliberativo.
É o portanto, Conselho Deliberativo.
Da Casa CEA. E, portanto, você é membro, sim, do Conselho Deliberativo, é?
Sim, sim.
Sim, muito bem. E acima disso, há algum outro órgão?
Tem um conselho, acima disso está o Conselho Presidencial.
Ah, muito bem. Muito bem.
Olha, está o Conselho Consultivo, sim. Conselho, sim, Consultivo, depois o Conselho Presidencial.
Ah,
sim.
Está bem. Pronto, olha, Arlete Sangumba, eu vou-lhe agradecer imenso ter participado aqui neste programa da Voz da América. Foi um prazer tê-la aqui consigo. Eu espero no futuro poder contactá-la, mesmo que não seja para o programa, para qualquer questão que nós tenhamos aqui na nossa programação normal, em que queiramos que você apareça a comentar qualquer situação. Eu quero lhe agradecer imenso pela sua presença aqui na Voz da América e por ter tido a paciência de estar a responder aos nossos ouvintes. Tivemos muitos ouvintes hoje, cerca de 10 ouvintes. Portanto, eu agradeço-lhe imenso. Muito obrigado por ter participado.
Ok, muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Jornalista.
Ok. Muito obrigado. Pronto, e aos ouvintes da Voz da América, eu quero lembrar-lhes que têm que enviar o seu número, que se quiserem participar, não basta enviar só uma vez. Se enviaram o seu número desta vez e não entraram, têm que sempre entrar, mandar o número de telefone sempre que quiserem participar. Até à próxima, João Santa Rita despede-se. Vou deixá-los aqui com o Eduardo Ferro, que vai estar a cargo da próxima meia hora da Voz da América, com notícias e reportagens.